Está no ar! O mais tradicional podcast sobre corridas do Brasil. Os comentários e o debate sobre automobilismo de um jeito que você só ouve aqui. A partir de agora, Thiago Raposo, Diogo Gomes e Fábio Campos apresentam Café com Velocidade. Café com Velocidade. A dose certa na análise do esporte a motor.
Para você que nos ouve no cafécomvelocidade.com.br, estamos começando o segundo bloco da edição 600. Na primeira vocês ouviram aí o retorno de Bárbara Franzin, só para comemoração, tá certo, não é um retorno oficial, mas quem tava aí com as saudades das vozes, com as saudades da voz da Bárbara Franzin, que não aparecia aí já há quase um ano, pôde matar a saudade. A gente contou um pouquinho das histórias, pegou as opiniões dela, e agora nesse segundo bloco, para sim falar um pouquinho de atualidade, falar de corrida, que é o que importa realmente aqui. Nós trouxemos novamente o Will Bueno lá do Botequim GP, que é nosso parceiro já, chamado aí em cima das horas novamente, mas sempre solícito aqui com a gente. Então seja bem-vindo, Will, muito obrigado aí por ter aceitado. E vamos lá, bater mais um pouquinho de assunto, desse assunto que tanto nos interessa, né?
Boa noite, Thiago. Boa noite aí aos ouvintes do Café com Velocidade. Uma honra mais uma vez participar aqui com vocês, aproveitando aqui, né, para pelos 600 episódios, né, de podcast. A gente que está aí, faz esse trabalho idêntico, sabemos que não é tão simples assim, né, depende muito tempo, muito disponibilidade, dependemos de outras pessoas e principalmente da audiência. Então esse número de 600 episódios com certeza é um número que merece ser comemorado, merece ser reverenciado, e que venham muitos outros 600 episódios para o Café com Velocidade.
Ah, com certeza, né? Porque são 11 anos, indo para o 12º ano, é muito tempo semanalmente estar aqui discutindo, passamos aí por algumas formações e tal, aquelas coisas de problema com gravação, programa que se perde, áudio que não ficou tão legal. Essas coisas que você deve estar acostumado que tem um canal, sabe?
Com certeza.
Sabe bem como é. Só antes da gente começar, dar um recado aqui pro pessoal de São Paulo. E é legal dar esse recado pro pessoal de São Paulo quando o Will está aqui, porque o Will tem um projeto paralelo lá em Santa Catarina e ele pode dar o recado dele também. Inclusive, teve um ouvinte nosso que, eu não sei se foi atrás de você, o Fabrício Dutra, ele mora em Florianópolis, não sei se ele te procurou. Mas ele ficou bem interessado. Mas é aquele projeto do kart, a oscarteiro.com.br, organizado aqui em São Paulo pelo Ricardo Bannerman e pelo Marcelo Machado. Eles que começaram isso lá em 2003, um grupo pequeno de amigos, e esse grupo foi crescendo. Hoje são mais de 50 pilotos correndo aí mensalmente pelos kartódromos de São Paulo. Então, se você tem interesse de fazer parte também dessa turma, www.oscarteiro.com.br. No singular mesmo, kart com K, né, o carteiro com K, entre lá. E Will, fale também do teu grupo aí de Santa Catarina pro pessoal da região aí que queira também correr, participar.
Eu tava olhando aqui, né, as mensagens no e-mail aqui, ver se era o Fabrício que tinha entrado em contato com a gente, mas não foi, tá? Mas Fabrício, você está muito, muito bem-vindo aí, né, se quiser participar da Copa Botequim GP de Kart. Antes, só uma coisa, tá? Se por acaso você estiver ouvindo algum barulho aqui no fundo, é meu filho que tá jogando os brinquedos dele no chão, tá? Então, se caso
souber uns... Não, né?
Não é carrinho não, é uns brinquedos de montar aqui, ele gosta de ficar jogando, e principalmente quando eu tô falando, assim, gravando e tal, ele sempre participa das lives ali, fazendo o seu barulho. Mas enfim, Copa Botequim GP de Kart, né, também, é um torneio aqui de Santa Catarina, que começou em 2016, também começou com uma brincadeira de amigos, e a gente corre aqui em três kartódromos, né, o kartódromo do Speedway em Balneário Camboriú, Betinha, e o dos ingleses em Florianópolis. Não precisa ter nenhuma experiência, não precisa ter nenhum equipamento, tudo de aluguel, né, tudo é o rental kart, né, que chama. E a gente está contando aí, esse ano já tivemos três etapas com média de 75 pilotos por etapa, e a próxima etapa agora no dia 5 de maio aqui no kartódromo do Speedway em Balneário Camboriú. Então quem tiver pela região aqui durante esses dias, ou quem mora aqui na região, ou, né, quem quiser, a gente tem um piloto que vem lá do Rio Grande do Sul todo mês para correr aqui com a gente, então estão todos convidados, é aberto a todos.
dado o recado, dos ingleses eu conheço, né? Quando teve o Desafio das Estrelas, eu fui aí e tal. Até da onde sai a minha foto com o Schumacher, que eu tenho o maior orgulho hoje.
Oh, maravilha.
De ter ao lado dele, fui aí nos ingleses. E é um lugar maravilhoso, realmente. Vocês são privilegiados de morar em lugares tão, tão bonitos e ainda disputar de kart ali. Corre ali, nos ingleses já tá perto da praia, né? Já pega uma praia depois, pra dar aquela refrescada, então...
E não, só a corrida nos ingleses, né? Esse ano foi com chuva, rapaz. Nem deu pra pegar a praia.
Mas, Will, vamos falar um pouquinho, então, de corrida.
Vamos
Estamos
lá.
Estamos indo pra quarta etapa da temporada. Tivemos a Austrália. Aquela corrida que a gente discutiu, foi até, acho que você participou aqui com a gente, né, depois da Austrália.
Foi do Bahrein, do Bahrein.
A do Bahrein, depois veio o Bahrein, depois veio a China, deu pra gente ter aí uma amostra, né, aquele desempenho fantástico do Bottas, depois o Leclerc ficando pelo caminho, depois a ordem de equipe que não deu certo da Ferrari, e Baku, um circuito de rua com altíssima velocidade, retas gigantescas e tal. O que você acha que a gente pode esperar para este final de semana? Mais uma dobradinha da Mercedes? Ou você acha que aquela Ferrari que nos assustou tanto na pré-temporada, enfim, pode aparecer no Baku?
Olha, a previsão, né, é que a Ferrari domine, assim, tenha vantagem, né, por causa da característica aí do seu carro que combina aí com a característica do circuito de Baku, né, retas longas, curvas de baixo, então a gente espera, né, realmente que a Ferrari se dê melhor nessa pista, né? Mas como eu falei aqui, lá no podcast que eu participei aqui no Bahrein, eu falei assim, na verdade o Fábio Campos falou, né, que a Ferrari não consegue converter desempenho em resultados, né, e eu completei dizendo, né, que enquanto a Ferrari tem o desempenho, a Mercedes tem os pontos. Né? Então, agora, acho que já está, né? Talvez passou da hora da Ferrari reagir, se quiser realmente brigar por alguma coisa no campeonato. Claro, a gente sabe, né? É apenas a quarta corrida de 21, tem muita coisa para acontecer ainda, mas acho que se a gente tiver uma nova vitória da Mercedes, ou uma nova dobradinha da Mercedes, eu acho que realmente a situação para a Ferrari... já começa a ficar um pouco mais difícil, né, porque além dessa pressão de ver seu principal adversário disparando na frente, tem também essa questão interna, né, que tem que resolver e que uma coisa acaba puxando a outra, né, se a Ferrari, os resultados não vêm para a Ferrari, aumenta cada vez mais o questionamento aí sobre a postura da Ferrari, as ordens de equipe, os erros de estratégia e tudo mais, né? Então, se for tudo como a gente prevê, né, acredito que a Ferrari vai levar vantagem, pelo menos nos treinos, tende ali a fazer pole position, quem sabe até a primeira fila. Mas Baku, historicamente, sempre é uma corrida meio maluca, né? Então, esperamos aí que seja, com exceção da primeira corrida em Baku, né? Que nem era GP do Azerbaijão, era GP da Europa, né? Que foi uma corrida bem mais ou menos, né? Mas 2017 e 2018 entregaram boas corridas e corridas que tivemos aí até teve acidentes, né, teve pneu furando e teve vencedores, digamos, entre aspas, improváveis, né, quando a gente tudo esperava que a vitória ia para um, acabou indo para outros, né, mas a Ferrari precisa urgentemente dessa vitória e principalmente o Sebastian Vettel.
O Baku tem um histórico, né, de companheiros de equipe se chocando, tem o Verstappen e o Ricardo, mas tem a do... da Force India, né? O Ocon e o Pérez também. Então, isso. Será que de repente essa dupla da Ferrari de repente pega fogo dessa vez? Eu espero até que não, viu, Will? Porque...
Eu espero que pegue fogo no sentido deles poderem disputar, né? Mas
sim,
não que eles
mas
se batam,
eu tenho um certo pavor dentro de mim de a Ferrari falar assim, ah, ok. Ouvimos muita crítica do mundo inteiro, mídia, fãs, vamos liberar. E na primeira corrida que eles liberam, acontece uma merda. Aí, tipo, aí acaba o argumento.
Aí acaba. Não, aí complica, né? Mas assim, tomara que eles, tomara que eles deixem, né? Eu ainda assim, eu ainda sou, vamos dizer, procuro achar justificativas plausíveis, assim, para achar que a Ferrari, assim, não, deixando bem claro, né? Eu sou totalmente contra ordens de equipe, né? Não acho legal. Para mim, assim, eu até falei isso hoje na live do Botequim, falei, pra mim não devia nem ter rádio entre equipe e piloto, é na placa ali, ó, né, só pra mostrar os tempos. Mas assim, a gente até, né, no podcast que eu participei aqui, a gente tava comentando sobre a questão da Austrália, né, que a Ferrari achou justo com o Sebastian Vettel, porque ele tinha tido um desempenho melhor, tava tendo um desempenho melhor na corrida, E teve problema no carro, então como não tinha só a sua ameaça, as suas posições ameaçadas, eles acharam justo com o Vettel deixar ele na frente, tá? Não que a gente concorde, mas ok, vamos engolir esse argumento. No Bahrein, né, teve a questão do Leclerc, né, que na verdade, assim, né, não foi uma ordem para ele não ultrapassar, né, foi uma ordem para ele, ó, espera abrir uma vantagem segura ali um pouco para as Mercedes, e aí, beleza, né? Só que conseguiu achar uma oportunidade antes, passou e tudo certo, tanto é que, né, como eu falei, se realmente tivesse uma ordem, assim, olha, Leclerc, não passe o Vettel ia ser o primeiro a reclamar no rádio, né, cara? Então, não teve essa reclamação, né? E na China, o Vettel realmente, de fato, estava mais rápido que o Leclerc, né? Eu estava acompanhando pelo site ali as voltas, né? Volta a volta, o Vettel estava mais rápido e continuou mais rápido na maioria das voltas após ter ganhado a posição. Porém, a gente quer ver briga, né, cara? A gente queria ver o Sebastian Vettel ir para cima do Leclerc e tentar ganhar a posição na pista. E acho que ele mesmo, o próprio Sebastian Vettel, deveria ser o principal cara que falou, não, cara, eu não quero dado, não, eu quero passar esse moleque aí, tipo, digamos assim, né, botar uma moral em cima dele. Mas, infelizmente, não foi isso que aconteceu, né?
Pois é, não foi o que aconteceu. Louco, acho todo mundo louco pra ver o que vai acontecer nas cenas do próximo capítulo, né, dessa disputa interna da Ferrari aí no Baku, esperando realmente que a Ferrari realmente deixe as coisas acontecerem, se for pro Leclerc embora que ele vá, se for pro Vettel embora que ele vá, que a gente realmente não tenha interferências nesse momento inicial ainda do campeonato, que talvez ainda não seja a hora para tudo isso. E a Mercedes, aproveitando, né, Will, esses bate-cabeça da Ferrari, potencializou aí e juntou três dobradinhas. O Hamilton já tá lá na frente, já disparando. O Bottas ali no calcanhar. Você acredita que o Bottas consiga ainda se manter aí no calcanhar? Fez a pole na última prova, veio aquela corrida da Austrália. Realmente é um novo Bottas ou ainda é apenas um esboço de um novo Bottas?
Não, ele acho que, sem dúvida, é um novo Bottas. Mas, até ele conseguir ser um Bottas capaz de derrotar o Hamilton, aí eu acho que tem uma grande distância, né? Assim, se a gente pegar, né, o Lewis Hamilton, por exemplo, se a gente comparar o Bottas com o Rosberg, né? O Rosberg teve, entre aspas, a sorte de naquele ano, o Hamilton parecia estar mais focado em ser uma celebridade que um piloto, né? Acho que ele, depois de ter ganho dois títulos até 2014 e 2015 principalmente, fechada, e o Rosberg aproveitou, né, isso e se focou e também acho que conseguiu ali desestabilizar um pouco o Hamilton psicologicamente e conseguiu vencer o campeonato com todos os méritos possíveis. O Bottas, a situação dele já é um pouco mais difícil, né? Porque o Hamilton, ele não está mais, entre aspas, relaxado. Ele está totalmente focado, totalmente, assim, na sua melhor fase de pilotagem. E o Hamilton está focado em se tornar o maior piloto da história da Fórmula 1. Ou seja, para que ele consiga fazer isso, ele precisa ganhar pelo menos mais dois títulos. Então, derrotar o Lewis Hamilton é uma missão muito ingrata, né, pro Valtteri Bottas, por mais que ele tenha melhorado, que ele melhore o seu potencial, a sua pilotagem, né? Eu ainda acredito que o único piloto hoje que seja capaz de derrotar o Lewis Hamilton, que tem capacidade para derrotar o Lewis Hamilton, é o Vettel, mas mesmo assim o Vettel precisa retornar à boa forma, né? Mas,
por causa do carro, né, que você diz isso.
Hã?
Por causa do carro que você diz isso.
Não, por causa do carro e também por causa do, digamos, da bagagem, assim, sabe? Eu acho que, por exemplo, o Leclerc, ele ainda, não sei, ele ainda não está pronto, digamos, para derrotar o Lewis Hamilton, assim, claro.
Eu pensei no Verstappen, mas aí não tem o carro.
O Verstappen e Ricardo, tal, assim, né, seriam os dois pilotos, assim, eu acho que até o Ricardo, digamos, tá até um pouco mais, digamos, um piloto mais pronto até do que o Verstappen, na minha opinião, é claro. Mas assim, né, cara, porque tanto o Verstappen quanto o Ricardo, e o Leclerc também, obviamente, nenhum deles nunca teve a pressão de ganhar um título, nunca tiveram condições, assim, né, um carro, um título, e nunca tiveram a pressão de ter que ser campeão. E aí a gente tem que ver como é que, mesmo pilotos que já têm uma certa experiência, como o Ricardo como o Verstappen, como que eles se comportam tendo a obrigação de ser campeão. E a gente pega o exemplo do próprio Hamilton, assim, até fazendo um paralelo com o Leclerc hoje, né, o Hamilton em 2007 chegou, encantou todo mundo, e aí quando ele passou a ter a responsabilidade de conquistar o título, né, ou seja, ele poderia conquistar o título com uma corrida de antecipação, ele errou na China, depois errou no Brasil, e o título acabou ficando com o Kimi Raikkonen, né? Então, e o Vettel já é um cara que já disputou título, já teve a responsabilidade de ser campeão, já teve pressão, então, né, ele precisa se achar. E aí ele se achando e a Ferrari dando condição, tendo equipamento para brigar com a Mercedes, eu acho que ele hoje é o único capaz de desafiar e, quem sabe, derrotar o Hamilton.
Pô, e assistindo a corrida da China, eu vendo aqueles carros entrando no pit super rápido e passando naquela área de brita que agora está asfaltada, e se esse asfalto tivesse aí alguns anos atrás, o Hamilton hoje era Hexa.
Hoje era a Hexa, né? Hoje era a Hexa, pois é.
Aquela tinha uma brita no meio do caminho.
É.
Mas já que nós esbarramos no Verstappen, o que você acha que dá para esperar da Red Bull? A gente sabe que aquela retona precisa de motor, o motor Honda já está em pé de igualdade, já consegue entrar na briga com o motor Mercedes e Ferrari, ou é desespero para a Red Bull ver aquele tamanho de reta lá e saber que tem um Honda que melhorou muito nos últimos anos, mas ainda talvez esteja longe de ser o que a equipe precisa para ganhar um título?
Olha, eu até hoje no grupo ali do Botequim no WhatsApp, eu confesso que eu não chequei a informação, tá? Eu tô falando aqui uma coisa que alguém falou no grupo, né? Que parece que a Honda vai vir aí com alguma atualização aí com 20 cavalos a mais. Deixa eu até ver se eu acho a mensagem. Duro vai ser eu achar essa mensagem agora. Né?
Mas grupo aí, você até é louco. Você quer um grupo que tem 400 mil mensagens.
É difícil de achar. Mas alguém falou isso, né? Eu confesso que eu não conferi, não procurei ver se procede ou não, não procurei fonte nem nada. Mas se vir, né? Tomara que venha, né? Tomara que venha mesmo, tomara que consiga aí aproximar, né, um pouco mais a Red Bull da Ferrari e da Mercedes, né? Porque, assim, ao contrário do ano passado, né, que o Verstappen começou uma temporada cometendo muitos erros e sendo até criticado, esse ano é exatamente o contrário, né? O Verstappen começou muito bem o ano, tá em terceiro no campeonato, né? Ou seja, tá à frente das duas Ferrari, né? Com um carro que, vamos dizer assim, era para ele chegar em quinto, né? Ele conseguiu, acho que foi um terceiro e dois quartos, né? Se eu não me engano, foi isso. E tá muito bem, tá pilotando muito bem, não tá cometendo erros. Teve ali, chegou ali a ter aquela briga ali com o Vettel na China, que foi muito bem, né? Foi uma bela briga, ele foi bem, o Vettel foi bem. E o mais legal que eu achei, né, do Max Verstappen, assim, com relação a essa briga na China, foi que quando perguntaram pra ele com relação a mas o Vettel teve uma hora ali que ele, acho que ele te jogou ali na te jogou na grama, né? Ele falou assim, não, mas tudo normal, eu faria a mesma coisa, tá tudo normal, isso é de corrida, né? E que é uma coisa assim que a gente é acostumado, né? A gente tá acostumado a ver o Verstappen mimimi, falando bobagem, inventando polêmica. Não, ele falou ali, não, tá tudo certo, eu faria a mesma coisa, é de corrida e segue o jogo, né? Então, eu acho que seria, eu torço muito para que esse motor Honda evolua, para que a Red Bull consiga andar no mesmo ritmo de Ferrari e de Mercedes, ou pelo menos próximo, porque a gente sabe, né, o Verstappen se meter na briga ali, né, entre Ferrari e Mercedes, há muita chance de emoção, né? Você imagina ali como seria uma disputa entre Verstappen e Leclerc, por exemplo, né? Poxa, os dois garotos, assim, um não tão mais, não tão garoto, mas assim, mais experiente, mas contra um garoto com sangue no olho, né? Ia ser uma briga interessante, né? A gente vê esses dois aí duelando na pista com equipamentos similares, né? Seria interessante.
E seria interessante até porque ele poderia até, de repente, ser a chave para quebrar a ordem de equipe, né? Porque se ele consegue se meter entre as Ferraris, por exemplo, que não é nada muito absurdo, não tem como a ordem de equipe acontecer, por exemplo, se tem alguém entre os pilotos. Então, ele pode ser uma chave muito crucial nessa... Na beleza dos próximos GPs, Max Verstappen, até para que essas ordens não aconteçam. Mas já que nós falamos da Honda, eu quero saber da Renault. E a Renault te inspira tanto assim, tanto com a equipe Renault quanto com a McLaren?
Olha, a McLaren parece que tá mais acertada, né? Vamos dizer assim, do que a própria equipe Renault. E ao que parece, não tanto assim por conta do motor, né? Honestamente, a Renault ainda não me inspira confiança, né? O motor Renault ainda não me inspira confiança, né? Vamos esperar, claro, a gente viu lá, né? Tivemos ali, né, o Ricardo conseguindo chegar na sétima posição, né? Que é, digamos, a posição que ele poderia chegar, né? Com os seis carros das três principais equipes completando a prova. Então, a vitória da Fórmula 1B, né, foi dele. Mas eu acho que a McLaren ainda está, nesse momento, ao que parece, está um passo à frente da Renault e tem mais chance de na liga aí por ser a quarta força, né? Ali, McLaren, a Renault, a Haas é uma incógnita, né? Porque a Haas, assim, igual ano passado, né? Começou muito bem, de repente foi caindo, aí tem corrida que vai muito bem, tem corrida que já fica lá para trás, né? Então eu acredito, até hoje na live teve alguém que me perguntou quando que eu acho que a McLaren tem possibilidade de pontuar com os dois carros, né? Eu falei, olha, eu acho que tem grande possibilidade, né? Eu acho que no mais tardar no GP do Canadá, a McLaren pontua com dois carros, mas eu acredito que até consegue isso antes, porque a China, infelizmente, a McLaren teve sua corrida praticamente encerrada ali na largada, né, pelo nosso torpedo russo. Então eu acho que
mas você achou que foi culpa dele? A fama dele é tão grande que qualquer coisa...
Não, eu achei que assim, não achei que a punição foi legal, assim, sabe? Eu acho que é uma situação muito parecida com um acidente ali de Singapura 2017, sabe? Assim, três carros, né, tentando ocupar o mesmo espaço e alguém acaba sobrando, né? E enfim, eu acho que o Kvyat não, assim, não teve uma culpa, acho que não teve culpado na história, e eu acho que o Kvyat pagou pela fama mais do que pelo ato em si.
Para a gente fechar esse segundo bloco e, por consequência, a edição número 600, Will, eu quero saber um pouquinho da galera nova que está lá. O Albon realmente está te encantando desse tanto, Lando Norris, Giovinazzi, considerando o Giovinazzi aí como também não, porque não, né, um estreante, é, George, sim, Russell, não dá para a gente falar muita coisa com o canhão que tem na mão, mas... Exato. Essas três provas aí, o que dá para falar desses quatro estreantes?
Bom, começando pelo Russell, né? O Russell, assim, não dá pra gente analisar. Por quê? Porque ele tem o pior carro do grid e ele tem um companheiro que, né, tem por mais que seja um cara experiente, um cara, um bom piloto, né, teve seus momentos, ele tem um cara que tá há 8 anos fora da Fórmula 1 e tem um problema, tem uma questão física que a gente também não sabe, né, o quanto que isso influencia ou não, mas o Russell andando na frente do Kubica, vamos dizer assim, a gente pode falar, não tá fazendo mais que obrigação, né, e é o que é o máximo que ele pode conseguir, é andar na frente do Kubica, porque ele não vai conseguir andar na frente de mais ninguém com aquele carro, né, então a gente infelizmente não tem muito o que analisar sobre isso. O Albon, ele fez uma excelente corrida na China, né, e já tem, eu não sei se aqui os seus ouvintes já chegaram a, já te questionaram sobre isso, mas ali no botequim já tem pessoal já perguntando, mas você acha que dependendo você acha que o Albon já pode ir para a Red Bull no lugar do Gasly nessa temporada? Eu falei, pô, mas a galera já tá assim, né? Coitado do Gasly, né? Já estão querendo botar o Albon no lugar dele, né? Mas, cara, o Albon tá fazendo um bom início de ano. E se continuar nesse ritmo, né, tudo aí para vencer o duelo interno com o Kvyat. E quem sabe, por que não, num futuro próximo, quem sabe já o ano que vem, sonhar com uma vaguinha na equipe principal, né, da Red Bull. O Norris também é um piloto que tem mostrado bastante promissor, bastante talento. Tá com um carro, eu acho que dos estreantes, é quem tá com o melhor carro, né? Eu acho que a McLaren, ela pelo menos ao que parece, ao que demonstrou nas três primeiras etapas, até talvez já é um Alfa Romeo e McLaren, não sei, mas tá, não está com um carro ruim, né, como a McLaren anos anteriores, e tem mostrado, né, infelizmente na China não pôde mostrar muita coisa, mas tem andado bem, e tá dando uma canseira aí no Sainz, né, que eu acho que o Sainz talvez seja uma decepção dessa temporada. E o Giovinazzi, né, Giovinazzi, o que eu vou falar do Giovinazzi, né, cara? É decepção total. Enfim, eu sei que ainda é cedo pra gente fazer qualquer tipo de julgamento, né, tanto pro Giovinazzi ou mesmo o Gasly, né, mas precisa mostrar mais serviço, principalmente depois aí do desempenho do Kimi Raikkonen, né, que tudo bem que é o Kimi Raikkonen, não querendo comparar o Raikkonen com o Giovinazzi, mas o Giovinazzi tem que se dar, né, porque realmente o desempenho dele está muito abaixo do que se espera, né, que ele não tem um carro, a Alfa Romeo não é mais um carro tão ruim quanto era a Sauber de anos anteriores, né.
Tendo a ter um pouquinho mais de paciência com o Giovinazzi pela temporada maravilhosa de Fórmula 2 que ele fez, quando ele esteve lá na Fórmula 2.
Não, eu também, assim, eu não vou crucificando, eu só acho assim, ele não, precisa começar a mostrar.
Talvez seja até um erro esse meu de ter essa paciência e tal, mas é que me encantou tanto aquele ano dele chegando com a Prema e tal, o primeiro ano e disputando o título, que eu tendo a acreditar que em algum momento, mas obviamente, que se, sabe, se passar o ano inteiro dessa forma, realmente é uma decepção. Vai ser aqueles clássicos, né, de pilotos que se deram muito bem nas categorias de base, que chegaram como promessa e que nunca mostraram nada, né? Tá aí o Stoffel do Van Dorn, que não nos deixa mentir, né? Tu vê a última, talvez.
E assim, né, a gente tá eu imagino, não sei, que talvez o Giovinazzi não esperava, acho que ele talvez ele esperava assim, né, o Kimi Raikkonen, sossegado, igual, acho que eu falo assim, o Kimi Raikkonen, quando o Kimi Raikkonen voltou para a Ferrari, parecia que ele tava nem aí para a Fórmula 1, parecia que ele, sabe, tava ali só pelo dinheiro, não tava pilotando com vontade, tava bem abaixo, assim, né, do que se esperava dele. E talvez, né, o Kimi Raikkonen saiu da Ferrari e foi ali para Alfa Romeo, ele vai ficar ali só matando tempo, né, aquele jeitão dele, mas não, o Kimi Raikkonen tá muito bem, né, e obviamente bota um pouco mais de pressão ali no Giovinazzi, né, também para mostrar serviço, então o Giovinazzi tem que começar aí a se, a dar os seus pulos e começar a entregar.
Bloco bem enxuto aí, 30 minutinhos, pra gente, nesse pré-Baku, pra gente manter aí a semana com as expectativas em ordem, não ficar... Então a gente tem um programinha aí pro pessoal ouvir e tal, pra chegar até no final de semana, vivos ainda nessa abstinência. Eu queria que você falasse pro pessoal que ainda não conhece o Botequim, como é que faz aí pra te assistir, pra te ouvir, qual é o teu projeto, pro pessoal ir lá dar uma acompanhada.
Bom, o Botequim, né, é um canal independente aí também pros fãs de Fórmula 1, feito de fã pra fã, né? Então a gente tem o nosso canal no YouTube ali, no youtube.com/botequimgp, tem nossa página no Facebook, temos um grupo no Facebook também, que tem o bolão do Botequim, inclusive, né, que a gente, você pode apostar lá dar seus palpites nas corridas, tem o nosso grupo no WhatsApp, né, e você pode encontrar, tem nosso podcast também, que você pode nos ouvir, e você pode encontrar todas as nossas informações ali no www.botequimgp.com.br. Lá você vai encontrar tudo, vai encontrar nosso canal, nosso vídeo, nossos podcasts, informações sobre também nosso site, link para o nosso grupo no WhatsApp e tudo mais. Então, curta as nossas redes sociais, né? Instagram, Twitter, temos pacote completo aí de redes sociais para você entrar em contato com a gente. É isso aí.
Vai ficar a cobrança aqui, então, do Fabrício Dutra entrar em contato com você para...
Ah, pois é.
Pra destravar esse negócio aí, pra representar bem o Café com Velocidade nesse campeonato.
Com certeza, com
olha,
certeza.
Olha a responsabilidade, Fabrício Dutra. Você vai ser o representante do programa no campeonato, então...
É, e aí sim, tem que fazer bonito, hein?
Então é isso, Will, muito obrigado. A gente, obviamente, vai te encher o saco aí mais cedo ou mais tarde pra você aparecer aí. Sua presença sempre engrandece. Então, muito obrigado novamente.
Eu que agradeço aí mais uma vez o convite e quando precisar, estamos à disposição. Muito obrigado mesmo. É sempre um prazer aqui participar do Café com Velocidade.
Termina aqui Café com Velocidade, o mais tradicional podcast sobre corridas do Brasil. Sempre com Thiago Raposo, Diogo Gomes e Fábio Campos. Café com Velocidade, Café com Velocidade, a dose certa na análise do esporte a motor.